Você está acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP São Paulo, Ribeirão Preto, pela internet também em jornal.usp.br. E não se esqueça, pelo nosso aplicativo gratuito Jornal da USP, você pode baixar em seu celular. Estamos aqui apresentando as principais notícias do dia e os temas, né, que escolhemos abordar com os nossos especialistas. E a gente vem fazendo uma cobertura, uma apresentação para você dos detalhes das notas técnicas da Rede de Pesquisa Solidária. São diversos pesquisadores, inclusive da Universidade de São Paulo, que, com base em dados, apresentam análises técnicas sobre a pandemia. Hoje a gente vai falar a respeito da baixa cobertura vacinal e dos desafios do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19 no Brasil. Algumas reflexões importantes neste que é o pior momento da pandemia, também no momento de mudanças no Ministério da Saúde, pelo menos no comando da pasta. Eu converso sobre o assunto com Guilherme Loureiro Werneck, ele é do Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Federal do Rio e da Rede de Pesquisa Solidária. Inclusive, ele é coordenador desta nota técnica. Tudo bem, Guilherme? Bom dia, como vai?
Bom dia, Roxane. Prazer estar aqui com você e os ouvintes da Rádio USP.
Então, nós estamos quase chegando num patamar de 280 mil mortes, são mais de 11 milhões de casos, Guilherme. E não chegamos ainda a 5% da população imunizada. Então, são grandes os desafios neste segundo ano de pandemia. Eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente, rapidamente, esses dados que você vai apresentar foram baseados em que informações?
Bom, Roxane, a nota técnica que nós elaboramos, ela tem basicamente duas partes, não é? Uma parte inicial em que a gente toma dados gerais sobre vacinação e aporte de vacinas em cinco países que apresentam maior número de óbitos, mostrando como que o Brasil se compara com esses países em relação a vários aspectos, e fica claro, né, que o país vai numa posição tardia em busca de vacinas. E uma segunda parte é a análise dos microdados de vacinação, que são os dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde para que você avalie a distribuição e cobertura vacinal nas pessoas. Então, esses dados são os dados que permitiram a gente fazer uma análise mais aprofundada da situação da vacinação nos grupos prioritários e avaliar até que ponto esse andamento da cobertura vacinal atende expectativas de uma vacinação mais rápida e ampla da população brasileira.
Guilherme, nós temos um baixo suprimento de vacinas, inclusive vocês mostram isso com os dados, não é? E em relação ao Plano Nacional de Imunização, ainda critérios não muito claros também. Então, gostaria que você detalhasse um pouco para a gente essas duas informações que parecem aí centrais na nota técnica.
Eu acho que o primeiro aspecto, que é a insuficiência de vacinas, é um aspecto muito crítico hoje, né, para a gente pensar um plano nacional de imunizações. O Brasil perdeu muitas oportunidades de negociar vacinas neste mercado, que é um mercado restrito mundialmente, não é? E chega no ano de 2021 com apenas duas vacinas, digamos assim, disponíveis mais diretamente, sendo que elas são sujeitas a uma série de dificuldades para serem implementadas, embora a gente tenha dois institutos altamente qualificados, o Instituto Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz. É claro que depende de uma série de contratos para que essa produção de vacina se dê adequadamente no país. Então, o que a gente vê é que uma série de promessas e expectativas não vêm sendo cumpridas. É claro que aparentemente teríamos uma quantidade razoável de vacinas para atingir a meta estabelecida de vacinar essa população prioritária, mas acontece que isso está demorando. Então, há uma falta de transparência e também há uma falta de clareza sobre quando que essas doses vão chegar, se chegarão doses de outros laboratórios ou não. Então, esse é um aspecto crítico, eu acho, que nós trabalhamos com atrasos, expectativas que não vão sendo cumpridas em relação à distribuição de vacinas no país. Com relação ao aspecto da coordenação desse plano, Então, nós também apresentamos um fato que é muito claro, é um plano que é mais uma carta de intenções do que propriamente um plano, né? Um plano de imunização, ele tem que ter metas claras. Qual é a cobertura vacinal que você tem que atingir em cada grupo especificado? Quando que você muda de fase? Detalhes e especificações claras sobre a definição desses grupos, né? Porque, afinal de contas, a realização da vacinação é feita no nível local, pelos municípios. Esses municípios têm que estar organizados e preparados para seguir estruturas e recomendações muito claramente definidas. Isso é o que falta nesse plano de imunização. Esse plano de imunização, ele é basicamente uma grande e preliminar apresentação de intenções sobre vacinação, mas não se configura realmente como um plano que tenha metas e que possa guiar a vacinação do país.
Uhum. Especialmente quantidade de vacinas, qual o tempo de entrega, né? A gente tem visto o Ministério da Saúde fazendo revisões constantes, né? E, infelizmente, para baixo em relação às doses que vão ser recebidas e repassadas à população.
Bom, esse é um aspecto que, em qualquer coordenação, ainda mais num mercado complicado, no meio da pandemia, onde a vacina está em falta, né, você trabalhar com apenas duas vacinas, né, ela já coloca uma série de desafios. E é necessário sempre compreender que esse processo não é um processo que nasce naturalmente, ou seja, é necessário relações comerciais, internacionais, importação de insumos, uma série de coisas que possam fazer com que nós tenhamos, então, uma capacidade instalada para produzir essas vacinas no país. Então, esse não é um problema dos nossos institutos. Os nossos institutos, eles são habilitados a fazer isso, mas existem uma série de empecilhos e dificuldades que se estabelecem antes, inclusive, né, dessas vacinas, os seus insumos, chegarem para a produção no país. Então, você olha e vê que as promessas de produção que poderiam, sim, ser cumpridas por esses institutos, né, se os insumos tivessem chegado, se as compras tivessem sido executadas da forma adequada, eles têm que ser adiados toda hora, porque existem problemas gerenciais e de negociação comercial no nível exterior para que esses insumos cheguem e permitam, né, que essas instituições brasileiras consigam produzir as vacinas para que a gente consiga alcançar a população brasileira.
Tem um outro aspecto que vocês também ressaltam na nota técnica, que é a divulgação do Ministério baseada unicamente na quantidade de doses administradas e distribuídas. Qual é o problema disso, não é?
O problema é que a meta de vacinação, de um ponto de vista epidemiológico, não é baseado em número de doses aplicadas ou número de vacinas distribuídas. Esses são números que interessam para a gestão da distribuição da vacina, mas não do ponto de vista do alcance de metas epidemiológicas. O que nós queremos é conseguir vacinar completamente as parcelas das populações mais vulneráveis inicialmente, até que a gente consiga estender isso para toda a população de 160 milhões de brasileiros que são elegíveis a receber essas vacinas. Então, o Ministério da Saúde, ele não publica os dados que são relevantes para que a gente avalie esse processo de vacinação, que são as coberturas vacinais. Então, o nosso esforço foi pegar esses dados, que são dados do Ministério da Saúde, e mostrar que é possível e necessário que a gente olhe os dados de cobertura. Por quê? Porque mesmo esses grupos prioritários que já deveriam todos terem sido vacinados, a cobertura vacinal é baixa, relativamente baixa, 50% a 60%, por exemplo, em população acima de 80 anos de idade, profissionais de saúde, indígenas, ou seja, de um ponto de vista epidemiológico, nós gostaríamos de alcançar coberturas vacinais acima de 90%. Então, por que que em populações relativamente pequenas, que são esse conjunto de pessoas, nós não conseguimos, em quase 2 meses, vaciná-los completamente, é uma questão que, obviamente, revela uma falta de organização e de gestão desse programa de imunização. Imagina quando isso chegar nas faixas de vacinação que representam milhares e milhares de pessoas. Ou seja, como é que nós conseguiremos alcançar coberturas vacinais altas em populações que são muito maiores, se nessas populações menores nós não conseguimos, em quase 2 meses, alcançar uma cobertura de 90%, que é o que seria desejável nesse momento?
Que coisa, 90%. A gente está muito longe disso. Enfim, não, eu nem vou te fazer essa pergunta, porque acho que é impossível prever quando é que a gente vai chegar a uma cobertura de 90%. Nós não chegamos a 5% e numa faixa etária com uma população menor, uma parcela menor da população. A isso me refiro, né? Agora se começa a fechar contratos com outras vacinas, coisa que deveria ter sido feita ano passado, certamente. Quando o mundo inteiro, né, Guilherme, correu para fazer essa reserva. Quer dizer, isso tudo era muito previsível, isso é muito assustador em relação à dinâmica de administração dessa crise sanitária. Não sei se você gostaria de fazer algum comentário sobre isso também.
Eu acho que essa é uma questão crítica, né? Ou seja, o que a gente mostra é que, olhando somente para esses 22 milhões de pessoas que são os grupos mais prioritários, ou seja, 22 milhões é uma parcela muito pequena, 15% do total de pessoas que precisam ser vacinadas no país. Olhando só para esses 22 milhões, que seriam os mais prioritários, a cobertura vacinal em média é de cerca de 30%. Ou seja, em 2 meses, nós não conseguimos vacinar 2/3 de 22 milhões de pessoas. Quando que nós conseguiríamos vacinar 90% de 160 milhões de pessoas? Então, não é só uma questão de acesso à vacina, é também acesso à vacina, é necessário que sejam feitas novas tratativas com outros produtores, tratativas essas que sejam colocadas de forma transparente para que nós consigamos entender quando que essas vacinas vão chegar, quais são os compromissos, qual é a quantidade, quanto foi pago por essas vacinas e quais as condições de entrega. Além disso, é preciso que você tenha uma gestão do plano que seja uma gestão que inclua não só o Ministério da Saúde, mas que seja coordenada pelo Programa Nacional de Imunizações, que é a nossa instituição, digamos assim, que tem experiência em vacinar amplas parcelas da população, e que esse programa seja assessorado por uma comissão que envolva os diferentes entes federativos, não é? Ministério da Saúde, secretários estaduais, municipais, entidades da sociedade civil, entidades científicas, que consigam elaborar, adaptar, atualizar esse plano e gerar metas que possam ser atualizadas a cada momento. Só assim que eu vejo que a gente poderia, de alguma forma, pensar em uma cobertura vacinal alta até o final do ano de 2021.
Eu acho que tem mais um aspecto que eu gostaria e faz parte das conclusões desta nota técnica de vocês, pesquisadores, que é, você falou isso logo no início da nossa conversa, que é a comparação com outros países e o que está acontecendo aqui, a dinâmica da vacinação, ela é claramente muito diferente nos 5 países com maior número de óbitos por Covid, né? Detalhe um pouco mais para a gente isso, para a gente começar a concluir a nossa conversa.
Bom, a gente pegou basicamente aqueles países, né, que têm o maior número de óbitos no determinado momento, né, que é o Reino Unido, a Índia, os Estados Unidos, o México e o Brasil, e analisa um pouco os planos de vacinação com suas metas e a condição, né, de acesso à vacina. Então, nós vemos, obviamente, uma diferença muito grande, né, entre os Estados Unidos e o Reino Unido em relação ao próprio início da vacinação e a potencial avanço da cobertura vacinal nesses países, né? Ou seja, países que têm acesso a uma quantidade imensa de vacinas e estão avançando rapidamente no processo de vacinação, e os outros países, né, como Índia, Brasil e México, que têm mais dificuldades, né? Mas mesmo em relação a esses países, a gente vê que o Brasil se coloca atrás não só na negociação das vacinas, como na elaboração de um plano que claramente apresente metas de vacinação. Então, mesmo em relação a países que têm uma configuração social, econômica, né, digamos assim, mais próxima do país, né, países em desenvolvimento, né, com população ampla, como México e Índia, o nosso país, né, que tem uma experiência imensa, que tem um sistema único de saúde forte, capilarizado no território nacional, com ampla experiência em vacinação, consegue ter um plano que é, em comparação a esses países, muito menos especificado, muito menos claro, com menos metas estabelecidas. Ou seja, nós estamos atrás desses países, não só em termos de acesso à vacina, mas também na forma da gestão desse Plano Nacional de Imunização.
Tá aí um retrato muito claro, muito fiel da realidade, não é? Desse momento da pandemia em que a vacinação e imunização da população é fundamental para a retomada mínima do nosso dia a dia, mas o Brasil tem deixado muito a desejar na administração da pandemia, como mostra esta nota técnica elaborada pelo Guilherme Loureiro Werneck, também pela Lígia Bahia, que é da Federal do Rio, e Mário Scheffer, que é aqui do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Guilherme, muito obrigada pelos esclarecimentos sobre o assunto e até de uma próxima oportunidade.
Obrigado, Roxane, pelo convite e agradecendo aos ouvintes da Rádio USP. Até a próxima.